Meu irmão, minha irmã, eu quero lhe convidar à leitura da boa palavra de Deus em Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, quando leremos do verso 7 ao verso 12. Vamos ler alternadamente a boa palavra de Deus, que diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Irmãos, não se queixem uns com os outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Deus abençoe a sua santa palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque nós estamos agora ao redor da Tua Palavra. E pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo a aplique em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e irmã, uma das coisas difíceis mesmo que nós precisamos administrar é a paciência nos momentos difíceis. Ter paciência em momentos favoráveis, alguns nem em momentos favoráveis conseguem ter. Há circunstâncias em que tudo está bom, não há nada demais acontecendo, e a pessoa está apavorada a troco de nada ou por causa de nada. Mas imagine só a dificuldade sobrevindo às provações da vida, e preste bem atenção numa coisa. A carta de Tiago, é uma epístola muito importante a respeito das provações da vida, das dificuldades da vida. Se você que já leu a epístola de Tiago, sabe muito bem que ali existem alguns assuntos muito importantes. Por exemplo, sabedoria é um assunto importante ali em Tiago. E se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente ou livremente, está ligada à capacidade de ter a sabedoria, o revestimento de Deus, para passar pelas provações, para passar pelas dificuldades da vida. Uma outra coisa, irmãos, a questão no livro de Tiago da injustiça. A questão da injustiça, por quê? No contexto daquele momento, como parece que sempre foi assim em toda a história do mundo, havia uma opressão sobre os pobres e uma situação, meus irmãos, de espanto. Uma pergunta que não queria calar no coração de um e de outro: o que será que há de acontecer? Quem vai fazer justiça se o rico oprime o pobre? Se o poderoso oprime o pobre? Quem faz justiça pelo pobre? E às vezes essa questão da justiça é uma questão também um pouco difícil de entendermos. Por que que nós temos que conviver com a maldade, com o mal, com o maldoso operando nesse mundo e parece que nada acontecendo? Eu li agora recente uma estatística horrorosa. Em meio não sei quantos crimes no Brasil, só 3 chegam a apurar e a condenar alguém, mas é um número assim absurdo, parece que mais de 50, eu não me recordo agora o número, mas um número muito pequeno. Você imagine só, por exemplo, eu fui pastor numa região em que quando havia um assassinato, alguma coisa dessa natureza, a gente já sabia, não vai acontecer absolutamente nada, nada. vai acontecer nada, ninguém vai ser investigado, não vai se investigar ninguém, não vai se tentar buscar nada, vai virar apenas um simples número. Mais uma pessoa morreu. Então naquele momento havia uma angústia. O que será feito com essas pessoas que fazem o mal, que oprimem, que são operadores da injustiça? Será que não há uma justiça para eles? Agora, irmãos, curioso sobre isso, é que durante o livro de Tiago, ligado a isso também, e nós vamos ver daqui a pouco, está o uso da palavra diante dos sofrimentos, das tribulações, das provações da vida. Eu queria lhe chamar a atenção sobre a paciência no meio dos sofrimentos. Primeira coisa, o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. A vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus, é uma doutrina, é um ensinamento bíblico muito importante, porém muito relegado hoje. Você sabe que, por exemplo, por volta da década de 80, com a aproximação do ano 2000, falava-se muito em fim do mundo. Onde se estava em alguma igreja que tinha um estudo importante, se perguntava: irmãos, qual estudo que os irmãos querem? Todo mundo dizia: queremos estudar Apocalipse. Porque se dizia que, inclusive, na Bíblia estava escrito, e não está, que 1000 passará e 2000 não chegará. Então havia todo, com a aproximação do ano 2000, uma ideia de que nós precisávamos descobrir o que iria acontecer no final dos tempos. Uma série de profecias marcando a data da vinda de Jesus. Agora note, passada essa onda, passado o medo daquela da virada de 2000 para 2001, que dizia que os computadores iam sofrer um colapso mundial, um congelamento global, meu sogro e minha sogra passaram do ano de 99 para o ano de 2000, numa viagem para a Austrália, estavam no ar, no meio da passagem do ano, no horário do Brasil e depois no horário de lá, e a minha sogra tremia e dizia: e se desse congelamento global e o avião parar? Porque isso não foi coisa da cabeça dela, não. Isso foi divulgado que talvez os voos internacionais seriam suspensos. Meu irmão, passada essa onda e também com o advento da chamada teologia da prosperidade, que diminui grandemente a importância da segunda vinda de Jesus, porque há um anseio de implantar o céu nessa terra, através da riqueza e da prosperidade infinda, e do reinado neste mundo, meu irmão, a segunda vinda de Jesus vai ficando relegada, e ela é importantíssima também por causa da paciência no meio da tribulação. Se você se dirige a uma pessoa que está vivendo um drama na vida hoje, e ela procura a igreja, pergunta, uma das perguntas importantes é: por que você procura a igreja no meio da tribulação? Eu me recordo que fui criado na igreja, fui criado num contexto de uma pregação que era assim: venha Jesus porque Ele lhe fortalece para enfrentar os problemas da vida. Venha Jesus porque Ele lhe dá sabedoria para você vencer os problemas e lidar com os problemas da vida. Hoje, meu irmão, a ênfase é outra: venha Jesus porque Ele resolve tudo agora e você passa a reinar em vida. Só que isso não existe. Quando se colhe os textos do Velho Testamento, como por exemplo frases como comer o melhor desta terra, meus irmãos, tem muito crente comendo mal. Tem muito crente que não está comendo o melhor da terra. E nem comerá. Não é por falta de fé, não. Às vezes é o contrário, é por fé. Você imagina, por exemplo, naquelas prisões na China, aqueles homens mal alimentados, aqueles homens presos pela fé, eles não estão comendo o melhor dessa terra. E tem mais fé do que muitas que estão em países em desenvolvimento. Ou países ricos. Eles estão comendo da migalha que lhe é dado. Entretanto, são mais fiéis do que muitos de nós. Por que que a segunda vinda é importante, meus irmãos? Por causa da paciência. Quando nós queremos resolver neste mundo todos os nossos problemas e esquecemos da ideia de que Deus vem e que o juízo de Deus, ele é certo, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Nós não confiamos que Deus é juiz, que Deus fará justiça e que todo homem há de comparecer diante do tribunal de Deus. Então, Tiago vai dizer, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Agora ele dá um exemplo muito lindo. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Ele invoca a figura do agricultor. Ele diz, o agricultor espera a colheita chegar. Ele espera com paciência. E aí ele diz assim, até virem as chuvas do outono e da primavera. Outono e primavera em Israel. Outono e primavera em Israel. A chuva do outono. Outubro e novembro. É a época de semear. Vem a chuva em outubro e novembro. E então, o agricultor, ele semeia. Com a chuva possibilita o preparo da terra e para receber a semente. Depois, por volta de março e abril, vem mais uma onda de chuva. E quando as chuvas vêm, meus irmãos, elas vêm aproximando a época da colheita. É assim. Aguarda pacientemente. Ele aguarda pacientemente porque por volta de agosto há uma secura. Mês de julho, de junho, Deus me deu a oportunidade de ir a Israel. Já se começa a ver, até nos lugares mais férteis, uma certa secura. E o agricultor vai esperando com paciência, porque vem a chuva em outubro e novembro. Tem horas que se olha e parece que não tem nada, o sol desgastante, o céu sem nenhuma nuvem, mas outubro e novembro vem. Depois, meus irmãos, a colheita está se aproximando, Deus na sua bondade, o Deus que é o maior de todos os engenheiros, o maior de todos os arquitetos, o maior agrônomo que existe, Deus vai e manda a chuva perto da colheita. Irmãos, assim o texto diz que nós devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus com paciência. E o texto então no verso 8 diz, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. O nosso coração no meio da tribulação precisa ser fortalecido. Irmãos, uma das coisas bravas com relação à tribulação é que ela vai danificando a nossa musculatura se nós não nos fortalecemos em Deus. Músculo que, como é que o doutor Tércio falou lá no Encontro de Casais? Músculos que se força, se reforça. Músculo que se força, se reforça. Na vida espiritual é a mesma coisa. Vem a tribulação, você deixa tudo para lá e larga tudo. Se enfraquece. E a Bíblia diz, se te enfraqueces no dia da angústia, então a tua força será pequena. Mas no meio da tribulação, tenha paciência e fortaleça seu coração. O que hoje vai determinar a sua vitória sobre os problemas da vida que você enfrenta hoje? Será o que vai determinar? É a força do coração. Meu irmão e minha irmã, está provado que o que determina a vida de uma pessoa com relação a ser uma pessoa que prossegue na vida ou não, não são os problemas que ela enfrenta, mas a maneira como reage aos problemas. Então o texto vai dizer, sejam pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Você sabe que com relação à segunda vinda de Jesus, é uma expectativa que deve sempre arder nos nossos corações. Não porque nós tenhamos uma ideia ilusória, a ideia de que a vinda do Senhor está próxima, pode estar próxima a nós, no sentido físico de Jesus voltar, mas ela sempre está próxima a nós, porque nós estaremos com o Senhor em breve. Em breve. Seja pela segunda vinda dele ou por nossa partida. E alguém pode dizer assim, mas pastor, o senhor está falando uma coisa dessa num culto, a gente sai daqui até preocupado. O Senhor disse que a gente está perto de ir até Jesus. Eu sei lá, eu venho num culto desse, dou um azar aí, sou atropelado, morro. Meu irmão, o fato é o seguinte, mais dia menos dia, vai que acontece. Agora, o vai que acontece, vai acontecer. Por quê? Porque um dia nós vamos. E você pode ter, e nós temos sempre a impressão de que está longe, mas será que está longe? Se Deus nos der mais 50 anos de vida, será que 50 anos está longe? Se considerarmos o tempo de Deus, será que se Deus nos der mais 60 anos de vida, está longe? Está longe? Irmãos, a vinda do Senhor está próxima, diz o texto. E aí eu vou com o irmão para o verso de número 9. Podemos ler juntos o verso 9? Irmãos, não se queixem uns dos outros. Eu li quando estava lendo o texto a primeira vez aqui com os irmãos, com uns com os outros. É um dos outros. Por quê? Não se queixem uns dos outros. Isso tudo está ligado à paciência da vida, para a vida. Em vez de se queixarem, sejam pacientes. Porque quando eu sou impaciente, apavorado, eu começo a reclamar com ela, a queixar com ele, a queixar com ele. Eu vou queixando como que se a minha queixa, a minha impaciência e a minha queixa dos outros, a minha murmuração, fosse resolver os problemas da vida, só complicam. Meus irmãos, às vezes nós temos um problema e o nosso modo de nos queixar uns dos outros piora o problema, porque nós perdemos o pouco ambiente que tínhamos. E tem um detalhe, quando estamos passando por tribulação, nós necessitamos mais das pessoas. E quando eu começo a me queixar muito uns dos outros, eu vou perdendo o ambiente com o Isaac, com a Renata, com o Chuchu, eu perco o ambiente com a Ana, eu perco o ambiente aqui, eu perco o ambiente ali, e eu me queixo uns dos outros em casa, eu perco o ambiente com a minha esposa, eu perco o apoio do meu filho, eu perco o apoio do meu pai, porque eu estou me queixando, porque a queixa impaciente, ela só produz problemas. Ela não edifica, ela não traz ajuda. Meu irmão e minha irmã, tem umas coisas na Bíblia que parece que a gente nunca leu na vida. Essa é uma delas. Por quê? Porque quando eu estou passando por uma tribulação, eu preciso me comunicar bem. Se eu estou passando por uma tribulação na vida e preciso de apoio, eu preciso entender como me comunicar. E ainda que alguém esteja em débito comigo, eu preciso me comunicar direito, porque senão eu acabo de perder a pessoa. Imagine, por exemplo, eu estou passando por uma tribulação da vida e a minha queixa é, vou criar o caso aqui agora, tá bom? O pastor Jorge deveria me ajudar mais e não ajuda. Então eu começo a me queixar com um e com outro, com um e com outro. Eu acabo não tendo a força, o apoio, a presença abençoadora dele. Ele pode até fazer alguma coisa por mim, mas faz naquele ambiente de chateação. Mas se eu o chamo e falo, eu estou precisando tanto do seu apoio, estou precisando tanto da sua presença comigo, o que eu estou pedindo é porque eu gosto da sua presença comigo. Aquele dia, por exemplo, você foi comigo não sei aonde, você me levou para o tratamento não sei aonde, você me buscou, foi tão bom para mim. Fica mais pertinho de mim. Quando você está pertinho de mim, parece que eu sou mais forte. Eu não estou me queixando dele, eu estou solucionando o problema. Eu estou pedindo apoio. Meu irmão, então Tiago vai dizer, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, porque aqui também tem um outro problema. Porque a minha impaciência não vai me eximir do julgamento. No julgamento, Deus vai julgar minhas palavras. Jesus diz que se eu chamo um irmão de idiota, o que que acontece? Até se eu chamar o irmão de raca, raca era um modo de tratamento naquele tempo para dizer idiota. Fulano de tal é um imbecil. Fulano de tal é um tapado. Fulano de tal é um bocó. Já ouviu essa expressão, bocó? É. Não usa mais não, né? É, já passou isso. e jeca, já ouviu? Fulano de tal, um jeca tatu. Já ouviu? Não, essa é mais antiga ainda. Isso daí, isso está muito no passado. Aí Jesus disse assim, quando usarem esse tipo de palavra do irmão, vai ser, o Senhor julgará isso. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, agora Tiago está dizendo, quando você faz isso, não esqueça não, o Senhor está vindo. A segunda vinda de Jesus nos dá paciência, a segunda vinda de Jesus também nos lembra que Jesus está vindo, eu vou enfrentar o julgamento do Senhor. Verso 10 diz assim, vamos ler juntos? Irmãos, tem uns profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. Você sabe, meu irmão, que Jó é um dos maiores heróis, assim, para o judeu? Abraão, Jó, Moisés. Jó é uma figura de muita proeminência. E até se diz a perseverança de Jó aqui. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? Aí ele diz, encerra o verso 11 de uma maneira tão linda, vamos ler juntos? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Portanto, se eu estou passando por uma tribulação, se você está passando por uma tribulação, vamos nos lembrar, o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. E quando eu estou passando por uma tribulação que parece que isso não é real, e eu sei disso intelectualmente, eu sei que Deus é bom, mas eu não estou sentindo que Deus é bom, diante do que eu estou vivendo, aí Tiago diz, lembrem-se de Jó. Porque tudo que está na Bíblia, meus irmãos, foi escrito para nos abençoar. Tudo que está na Bíblia foi escrito para nos fazer crescer na fé. Então, está dizendo, lembre de Jó, olha o fim que Deus deu a ele. Agora a Fernanda cantou, não pense que é o fim, fim da estrada, né? É fim da estrada ou do túnel? Da história. Não é do túnel nem da estrada, é o fim da história. Não pense que é o fim da história. Porque quando nós estamos passando por um problema, parece que é o fim mesmo, é aquele. Você já viu isso? Parece que não vai ter uma mudança, não. Você está com um problema de uma dívida, você acha, isso nunca eu vou conseguir pagar. Você está com um problema de desentendimento, parece que aquilo nunca vai mudar. Você tem um problema de relacionamento, parece que aquilo nunca terá condições de ser revertido. Aí, Tiago está dizendo, lembrem-se que o Senhor, Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Irmãos, Deus é tão repleto de misericórdia que amanhã, quando nós nos levantarmos, se tivermos vida, se Deus nos der mais um dia amanhã, nós vamos acordar e, segundo a Bíblia, as misericórdias de Deus não têm fim. Elas se renovarão amanhã cedo, tudo de novo. Tudo de novo. Então, você está passando por uma tribulação, lembre o seguinte, Jesus está vindo. Aguarde, porque há um momento que tudo vai passar. É uma ilusão pensar que vamos viver nesse mundo e sem nenhum tipo de sofrimento. Nós sempre estamos com alguma dificuldade. Ah, isso é igual barba, meu irmão. Raspa de manhã, de tarde já tem mais um pouquinho. Raspa de tarde, amanhã ela vem mais grossa, parece. Não é assim? Isso é assim mesmo, é igual vasilha em casa, é igual louça para lavar. Acaba de lavar uma louça do café, daqui a pouco você está sentindo até uma revolta das pessoas comerem na sua casa. Não é assim? Você pensou, meu Deus, vamos comer de novo. Não é por causa de comer, é por causa de sujar. E aí você, de vez em quando, faz aquela pergunta, vocês reparam de colocar prato de descartável? Aí aparece uma pessoa que vai falar, ah, não, eu me desculpo, mas eu gosto de prato de louça. É uma coisa chata. A vida sempre tem algum problema. Eu não me esqueço daquela história que os irmãos já ouviram muitas vezes, que o pastor Timóteo orou para o rapaz ir para o céu. O irmão estava dizendo, eu queria parar, o que eu não estou aguentando mais é sofrer. E ele disse assim, bem bravo, não aguento mais sofrer. Eu quero parar de sofrer. por causa do casamento que ele estava tendo. Aí o pastor orou: Senhor, leva o teu servo para junto de ti, para acabar com esse sofrimento dele. Ele vai para junto do Senhor, que agora, meu irmão, só assim, na vinda do Senhor, seja paciente. A vida passa, inclusive os problemas passam. Verso 12 diz assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Agora Tiago está falando a respeito da decisão da vida. Seja o sim, sim, o não, não. Sejam pessoas em Deus decididas. Eu decido por Cristo, sim, sim, resolveu. Eu decido que eu vou continuar fiel, sim, sim, está resolvido. Eu não vou ser uma pessoa tão vulnerável. Eu não serei uma pessoa tão instável na vida. Uma hora eu digo sim, e daqui a pouco para a mesma coisa eu digo não. Eu fico variando entre o está bem e o está mal. Uma hora eu estou na igreja e começo a sentir até um arrepio de emoção. E às vezes eu fico tão emocionado que me dá vontade de chorar. Aí num outro domingo parece que me dá vontade de chorar, mas é de chorar porque eu não estou sentindo nada. Uma hora eu estou muito decidido. Eu vou andar com Deus, eu vou caminhar, eu vou orar, eu vou ser uma pessoa que de fato busca o Senhor. Eu vou pôr fim a um pecado na minha vida e daqui a pouco estou agarrado àquilo de novo. Seja o sim, sim, o não, não, para que não caiam em condenação. E aí, meu irmão, a ideia de condenação invoca de novo o assunto da segunda vinda de Jesus por causa da presença de Deus salvadora no juízo, mas também condenadora, porque a Bíblia diz que todos nós haveremos de estar diante do tribunal de Deus. Agora, a pergunta é: qual a sua visão de Deus, do tempo e da vida no meio dos sofrimentos? Preste atenção. Qual a sua visão no meio dos sofrimentos de Deus, do tempo e da vida? A visão de Deus no meio dos sofrimentos. Deus governa a história. Ele é o Senhor da história. Ele colocará o ponto final com a segunda vinda de Jesus. Ele domina a história. E Ele trará juízo sobre toda a carne. Então, no meio dos sofrimentos, uma visão de Deus, de que Deus é soberano. E Deus governa a história. E que o sofrimento, por causa do governo de Deus, aí vem a pergunta: e o tempo? O tempo, tudo é breve. Tudo é breve. Porque o Senhor está às portas. E a visão a respeito da vida. É preciso ter paciência. Meu irmão, é preciso ter paciência. E de fato depositar a nossa confiança em Deus. Porque no meio dos sofrimentos, a gente esquece que os sofrimentos vão passar, que tudo vai passar. Esse problema que hoje se apresenta na sua vida como algo assim intransponível. Tenha certeza, o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Lembre-se de Jó. Isso vai passar. Olha o fim que o Senhor deu a Jó. Eu queria orar com você agora, pedindo a Deus que lhe fortaleça. Eu não sei quais as suas dificuldades, o que você está vivendo hoje, suas lutas, seus dramas, mas o fato é que no meio desse mundo, parece que o tempo para nós às vezes não passa quando estamos com problemas, mas isso vai passar. Uma outra coisa, se o Senhor Jesus vai voltar, será que você tem que fazer justiça com as suas próprias mãos? Fazer justiça com as próprias mãos não é só matar uma pessoa, não, não. É você correr atrás da sua justiça. No meio do seu sofrimento, se você começa a correr atrás de você, vai fazer justiça, você não vai deixar isso passar em branco, você não vai deixar isso ficar assim. Isso é impossível. paciência. Às vezes, meus irmãos, nós nos desgastamos, suamos bolinhas de isopor. Nós estamos suando sangue para poder descontar uma ofensa, descontar um mal-entendido. Meu irmão, isso tudo é impaciência e falta de fé de que o Senhor julgará a todos. Eu quero concluir aqui com você, lembrando aquela história. O homem começou a ler o livro, estava nascendo um homem ali no início do livro, no meio do livro. O menino que nasceu no início do livro, já era um homem no meio do livro. E no meio do livro, ele fazia coisas terríveis. Ele dava gargalhadas das maldades que fazia. Então ele foi para o fim do livro e encontra aquele homem no final da vida, chorando como consequência de tudo que tinha feito no meio do livro. Então o leitor começa a conversar com o personagem do livro. E ele então volta para o meio do livro e encontra o personagem dando gargalhadas quando fazia maldades. E ele diz para o personagem assim: Ah, se você soubesse, como será o seu final? Você choraria agora, buscando encontrar um riso depois. Ah, se você soubesse o quanto vai lhe custar. O que vai lhe acarretar ao longo da sua história. Meus irmãos, quando nós olhamos para a ideia da segunda vinda de Jesus, nós olhamos sabendo que quem fará justiça a todas as coisas é o Senhor Deus. A gente faz aquela pergunta, aquela ilustração da pessoa que saiu falando mal da outra e depois foi procurada e disse... A pessoa que falou mal do outro disse assim: eu queria lhe pedir desculpas, porque espalhei por essa cidade toda mentiras a seu respeito. E então, aquele que foi caluniado, chamou aquela pessoa e foi até um monte e abriu assim, como é que diz a história? Abriu um saco de penas. Estava ventando muito e aquelas penas saíram voando, se espalharam para todo lado. E aquele homem então disse para o outro que havia difamado, caluniado, disse assim: agora busque catar todas as penas. É impossível, meu irmão, é impossível. Talvez alguém disse alguma coisa contra você, você está procurando fazer justiça com as suas próprias mãos, mas a vinda do Senhor está próxima, e aí não tem pena que ficará encoberta. Queria orar com você e por você, vamos orar? Senhor Deus, nesta noite, nós queremos agradecer a riqueza da Tua Palavra, Senhor. Senhor Deus, assim como o Senhor manda a chuva no tempo certo, o Senhor Jesus vem com justiça no momento certo. Senhor, e nós queremos pedir que se alguém aqui está vivendo um momento de tribulação na vida, de dificuldades na vida, o momento em que a paciência, Senhor, é tão necessária, que o fortalecimento do coração seja tão necessário, nós pedimos que o Senhor dê a paciência e fortaleça o coração e dê sabedoria, Senhor, para olharmos sempre para o Senhor e lembrarmos que o Senhor é o Senhor da história e que o Senhor julgará a cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.